quarta-feira, 20 de dezembro de 2017.
Está no ar a edição 2198 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Departamento de Educação Física anuncia seminário sobre futebol e suas narrativas.
Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do HU completa 10 anos de funcionamento.
Aracaju registra queda de 83% nos casos de dengue, zika e chikungunya.
Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do Brasil sofreram mudanças na cobertura e no uso da terra.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Josafá Neto.
Acontece entre os dias 15 e 18 de janeiro o primeiro seminário de extensão Futebol e Suas Narrativas.
A programação conta com discussões sobre várias perspectivas do futebol, a exemplo da historiografia, narrativas da mídia esportiva e suas relações com a arte.
O evento é aberto à comunidade em geral e será realizado no auditório da Didática 6, no campus de São Cristóvão.
Confira a programação completa e como se inscrever acessando o portal siga.ufes.br.
O Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Hospital Universitário da UFES completa este ano 10 anos de funcionamento.
Os resultados de uma década de pesquisas foram apresentados durante o evento comemorativo no HU.
A imunologia é a área da biologia que estuda o sistema responsável pela defesa do organismo contra elementos externos, como vírus, bactérias, parasitas e agentes alérgicos. Esse é um dos focos de estudos do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Hospital Universitário da UFES, o LIBM. Outra área investigada pelo LIBM é a biologia molecular, um dos campos mais complexos da biologia que analisa os padrões moleculares baseado na genética e na bioquímica. Roque Pacheco, chefe do Laboratório de Biologia Molecular do HU, conta quais foram os resultados do LIBM em termos de formação de pessoas e prestação de serviços à comunidade.
Nós já formamos 68 mestrandos e doutorandos, 53 PIBICs, iniciação científica, já passaram pelo laboratório, e temos colaborações que vão desde o Estado de Sergipe, dos campos da Universidade de Sergipe, ao Estado de Sergipe, o Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, nos Estados Unidos, né, no estado de Washington, na cidade de Washington, e na Inglaterra e Portugal, e na Holanda. Então, nossas colaborações, nós vamos mostrar tudo isso hoje, que acontece nesses 10 anos. Fora a produção científica desses 10 anos, com o envolvimento dos alunos nessas produções. Então vamos mostrar tudo isso em termos de números e, o mais importante, os exames que já fizemos para elucidação de doenças, para determinar doenças, que já fizemos mais de 1.200 exames, né? Isso tudo em um laboratório de pesquisa que não é voltado para diagnóstico, mas essa é a nossa contribuição para a sociedade, a retribuição ao dinheiro público que é investido em pesquisa.
O professor ressalta ainda quais são as expectativas para o futuro do laboratório.
A gente tem uma curva ascendente de produção científica, de formação das pessoas, procurar manter, né, essa curva, ou pelo menos nesse patamar, né, para que cada vez pessoas sejam mais formadas, pacientes sejam mais atendidos e pesquisas sejam feitas com maior quantidade e qualidade no Hospital Universitário.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Os casos de dengue, zika vírus e febre chikungunya caíram quase 90% este ano na capital sergipana.
É o que indica um levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.
De janeiro a novembro de 2017, o número de casos notificados de dengue, zika e chikungunya em Aracaju teve queda de 83% em relação ao mesmo período de 2016. Esse foi o menor índice da capital já apresentado pelo levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, Lira. No município, o levantamento é realizado a cada 2 meses. A partir dele, são identificadas as áreas de risco e definidas as ações de controle e combate ao mosquito. A diretora de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Thaís Cavalcante, explica que as parcerias com as Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Habitação, Limpeza Urbana, além dos mutirões e o trabalho dos agentes comunitários, foram fundamentais para a redução dos casos das doenças.
São várias ações que foram realizadas e fortalecendo mais ainda a intersetorialidade como um ponto primordial para que a gente consiga ter um controle maior e que consiga mostrar para a sociedade, para o cidadão, que ele também faz parte disso, ele precisa também ajudar a colaborar para que a gente tenha um resultado melhor.
Sidney Sá, de 51 anos, casada, teve dengue em 2006, quando trabalhava no Programa Municipal de Combate à Dengue em Aracaju. A moradora do bairro São Conrado, gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, supervisionava e acompanhava as visitas dos agentes de saúde, que trabalhavam na prevenção e controle aos focos do mosquito transmissor da doença. Ela acredita que o contato direto com os focos pode ter facilitado a transmissão da doença. Sidney passou cerca de 20 dias impossibilitada de seguir a sua rotina, devido aos sintomas da dengue.
O primeiro sintoma foi a febre. E a febre baixava, mas voltava, né? Então aí, 2 dias depois, começou a sentir outros sintomas. E aí eu comecei a sentir a dor na articulação, leve, mas sentia dores. E começou a aparecer aquelas manchas vermelhas e as minhas pernas doíam muito. Os sintomas foram aparecendo gradativamente. À medida que um ia diminuindo, então à medida que a febre foi diminuindo, foram surgindo novos sintomas, bem característico do que o protocolo da dengue diz.
Mesmo com a redução, o município está entre as 9 capitais que estão em alerta. De quase 1.000 notificações das doenças e 410 confirmações em todo o estado de Sergipe, mais de 40% são da capital. Ajude você também a acabar com o mosquito. Não deixe água parada em caixas d'água, pneus, calhas, garrafas e baldes. Lembre-se, um mosquito pode prejudicar uma vida e o combate começa por você.
Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do Brasil sofreram mudanças na cobertura e no uso da terra.
É o que aponta um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Entre 2000 e 2014, cerca de 13% do território nacional sofreu algum tipo de mudança. Isso representa uma área maior que o território da Bolívia, por exemplo. A plataforma digital tem informações cartográficas sobre cada um dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território brasileiro e permite o acompanhamento das mudanças na cobertura vegetal, na ocupação e nas atividades agropecuárias em todo o território do país, entre os anos de 2000 e 2014. Entre as análises decorrentes do emprego da nova ferramenta digital do IBGE estão o cruzamento de dados obtidos por satélites com levantamentos de campo, para registrar as mudanças ocorridas na cobertura vegetal do país e analisar quais atividades agropecuárias estão relacionadas a essas mudanças. O gerente de estudos ambientais do IBGE, Maurício Moreira, esclarece as diferenças do novo formato oferecido pelo Instituto.
Pegar todos os dados que nós já tínhamos de levantamento desde 2000, 2010, 2012, 2014 e transformarmos numa plataforma que fosse mais amigável para o usuário. Então essa é a grande novidade dos dados, é que agora eles passam a conversar entre si e com outros dados de outros órgãos. Então a plataforma geográfica interativa foi criada para que esses dados não ficassem soltos e sim que pudessem conversar com os outros.
O portal é acessível tanto ao público técnico quanto à sociedade em geral, já que não requer conhecimento de softwares especializados. O diferencial do sistema é a padronização das medidas em quilômetros quadrados. É possível comparar e cruzar dados estatísticos e geocientíficos e acompanhar quilômetro a quilômetro o impacto das atividades econômicas sobre os recursos naturais no país. As informações da cobertura e uso da terra estão disponíveis para os anos 2000, 2010, 2012 e 2014 e são atualizadas a cada 2 anos. Entre os elementos que são objeto da análise estão áreas de pastagens, vegetação florestal, silvicultura, corpos d'água e áreas agrícolas. Entre os principais ganhos da nova iniciativa estão a agregação de informações de infraestrutura viária, vegetação, biomas e terras indígenas. A iniciativa possibilita análises históricas mais precisas e traz informações mais exatas em áreas como ordenamento territorial, propagação de vetores de doenças, mudanças climáticas e estimativas de emissão e sequestro de carbono. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Raquel Alanda, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.